Cassete 60.
I am a teacher called my high school. There is a student here with a gun, and the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids! Kids under the table! We need police here.
Okay.
Este é um excerto da chamada telefónica que uma professora do Liceu Columbine conseguiu fazer para pedir o socorro da polícia. Porque na manhã do dia 20 de abril de 1999, dois estudantes armados tomaram esta escola no Colorado, Estados Unidos, e começaram a disparar indiscriminadamente sobre os colegas.
Ficou conhecido como o massacre de Columbine e é incrível que já tenham passado 23 anos. As imagens das câmaras de videovigilância na cantina são difíceis de esquecer. Dezenas de estudantes escondidos debaixo das mesas sob a ameaça de armas, outros tantos espalhados pelas salas de aula.
Dylan Klebold, de 17 anos, e Eric Harris, de 18, começaram a disparar sobre os colegas no exterior e irromperam na escola aos tiros. Em 20 minutos, os dois mataram 12 estudantes e um professor e feriram outras 23 pessoas. Pouco depois, suicidaram-se.
Houve muita especulação sobre como Dylan e Eric escolheram as vítimas. Chegou a falar-se em questões religiosas, mas a investigação determinou que os dois dispararam aleatoriamente.
O plano original era diferente. Tinham programado explodir duas bombas de propano na cantina da escola. A ideia era matar centenas de pessoas e forçar os sobreviventes a sair do edifício onde seriam esperados pelos assassinos. Mas as bombas não funcionaram e os dois improvisaram.
Este foi um dos primeiros tiroteios em escolas na história dos Estados Unidos e um dos mais sangrentos. O caso chocou o país e levou a um longo debate sobre o controle de armas, uma eterna questão na América, que até hoje teve poucos resultados.
E foram também muitos os documentários e filmes feitos a partir deste ataque. O mais conhecido será Bowling for Columbine, realizado por Michael Moore, que desafiou um dos temas mais controversos nos Estados Unidos. A ideia de que com mais armas há mais segurança.
He's Michael Moore, America's favorite whistleblower. The man in everyone's face. The guy asking the question, are we a nation of gun nuts or just plain nuts?
My name was second highest in the bomb threat.
Eu recordo-me de um pormenor no filme em que o Michael Moore consegue comprar uma arma num banco. Aliás, ele ganhava uma espingarda se abrisse uma conta.
Não,
tinha que ser uma conta especial que tivesse
claro,
associado qualquer coisa.
Uma qualquer, não é?
Mas tinha um brinde que era uma espingarda.
Ora,
o The Washington Post tem passado as últimas duas décadas, desde Columbine, a contabilizar quantas crianças e adolescentes têm sido expostas à violência com recurso a armas de fogo durante as horas que passam na escola. E o número é absolutamente impressionante. Mais de 292 mil crianças são expostas a armas de fogo e a esta violência apenas em 310 escolas.
O Governo Federal não mantém essa contabilidade e por isso é o Post que tem juntado essa informação através de uma série de fontes, relatórios policiais, notícias, chamadas para as escolas e para as forças de segurança, registando cada ocorrência. Com esse número, com esse trabalho minucioso, o jornal norte-americano descobriu que pelo menos 157 crianças e professores morreram em ataques deste género e 356 pessoas ficaram feridas.
Este massacre em particular deixou cicatrizes profundas na sociedade americana e fez nascer o que é conhecido como a geração Columbine, milhões de jovens que pedem aos políticos que se pare com a venda fácil de armas.
É verdade, Columbine, 23 anos, também já fiquei assim um bocado impressionado com isto.
Há um filme do Gus Van Sant,
Sim.
O Elephant, que é inspirado...
É um belíssimo filme.
É inspirado nestes acontecimentos de Columbine.
O que é facto é tentar perceber porque é que Columbine foi tão mediático, porque mesmo antes e acho que depois de Columbine sucederam-se este tipo de ataques em escolas. Eu acho que deve acontecer pelo menos um ou dois por ano, não é?
Depois de Columbine, então, há uma longa lista de casos. Antes, nos Estados Unidos, houve apenas um caso numa escola primária, não feita por, ou seja, o ataque não foi feito por
alguém da escola,
por adolescentes ou por alunos,
colegas,
foi feito por uma pessoa exterior à escola. E e aquilo que nós temos vindo a ver, sobretudo nestes ataques que seguiram nestes últimos 20 anos, são colegas a fazer isso a outros colegas. São adolescentes, são jovens.
Como foi o caso de Sandy Hook, por exemplo, que talvez tenha sido o mais chocante e aquele que, depois de Columbine, teve um impacto mediático maior. Também pela idade das crianças.
Crianças, claro.
Enquanto estava a passar os olhos por alguns acontecimentos da cultura pop, cinema e música de 1999, encontrei muitas coisas relacionadas com Columbine, mesmo no mundo da música. Sei lá, os Aerosmith, uns dias depois, tocaram em Colorado, em Denver, e foram visitar alguns alunos que estavam ainda no hospital, feridos. As questões de Marilyn Manson, também dos Rammstein e de uma outra banda que foram, de alguma forma, culpados por alguma imprensa por causa do teor violento das suas canções.
E porque esses adolescentes em específico eram fãs dessa música.
Até o Matrix foi chamada
à festa.
Sim, por causa das roupas, não?
Ah, sim, sim. Sim, eles tinham
inspirado.
Enfim, mas eu parti deste ano, 1999, aqui a história de Columbine trazida pela Judite França, e hoje proponho aqui uma viagem que deixa um bocadinho mais de lado a pop mainstream de 1999 e vai aqui a discos que eu acho que são realmente importantes e que perduraram no tempo. Por isso vamos deixar o Genie na Barrel da Christina Aguilera e o Oops, I Did It Again da Britney Spears de lado. É uma grande canção, tenho que admitir. Gosto muito. E propunha começar.
Não é daquele sueco que.
O Max Martin.
Aquele que tem não sei quantos números.
E que faz também depois a Britney Spears, exatamente. Também os NSYNC. Em 99 esses suecos estavam em grande. Proponho um início de viagem a 23 de fevereiro. Não sei se diz alguma coisa, Bruno.
Boa data.
Pode ser. É o dia em que foi editado nos Estados Unidos o álbum Things Fall Apart, dos norte-americanos The Roots. O álbum foi gravado nos famosos Electric Lady Studios em Nova York, e durante esse 1999 e também no ano seguinte, 2000, foram por lá registados discos de facto muito emblemáticos, quer de D'Angelo, Common ou Erykah Badu. Aqui a particularidade de Erykah Badu também ser convidada desse disco dos Roots de 99, na faixa You Got Me, que segundo a imprensa é também um disco que é um marco no que toca à fusão de soul, R&B e hip-hop. Gosto muito da Erykah Badu e os Roots são os maiores. E mais coisas.
Bem, por falar em fusão de vários géneros musicais, de 1999 é também o álbum So How's Your Girl, disco de estreia de Handsome Boy Modeling School, projeto liderado pelo super criativo Dan The Automator, de verdadeiro nome Daniel Nakamura, e também conhecido por Nathaniel Merriweather ou Lovage, entre outros alter egos. Já produziu discos de Gorillaz, logo o primeiro, se não estou em erro, dos Gorillaz a Jamie Cullum, e nesse álbum de 1999 colabora com gente como Sean Lennon, DJ Shadow ou Royzen Murphy dos Moloko, que empresta a voz a este The Truth.
Dante Automator, que tem para aí 20 alter eggs, não é? Está sempre a fazer discos com nomes diferentes.
Tinha saudades desta música.
Esta música é incrível.
Eu tinha saudades da voz dela.
Ela é
Bring
incrível.
It Back.
Olha, também é boa.
É um grande som. Moloko, que sabem que significa leite em russo.
A sério?
É o nome do bar no Laranja Mecânica.
Ah, é? Isso não sabia. Sei que ele tinha o primeiro disco dos Moloko, é espetacular, porque se chama Do You Like My Tight Sweater? É alto nome para um disco, eu acho ótimo.
Olha, tens aí para aquilo que não passa na rádio, isto não passa na rádio, discos que fazem perguntas.
Olha, bom tema. Vou apontar aqui, Bruno. Obrigado.
É um bom tema, sim. Bom, vamos a isso? Vamos continuar?
Força.
Vocês não querem falar sobre mais nada? Tá
não,
tudo?
Mas pronto, podemos continuar.
Tá. Então, de 1999 é também o disco Midnight Vultures, de Beck, um disco que dividiu a crítica. A revista Q, por exemplo, diz que é um dos 50 piores discos de sempre. Por seu lado, Rolling Stone colocou entre os 500 melhores de sempre.
Em que é que ficamos?
Epá, não se entendem. Agora, não se entendem. Ora, a Midnight Vultures chegou a ser nomeado para disco do ano nos Grammys, mas não venceu a grafonola. Sex Loss é o tema mais conhecido do sétimo álbum de Beck.
E o Beck é o maior. Bem, vamos lá fechar esta viagem por 1999 com um disco que provavelmente tem o título mais longo da história dos discos. Tão comprido que foi abreviado para When the Pawn. É de Fiona Apple e na versão de luxo tem uma cover lindíssima do Across the Universe dos Beatles. Mas este álbum fica também famoso pela canção Paper Bag e, claro, por esta fabulosa Fast As You Can. Escolhia para fechar a viagem de 1999 trazida aqui pelas Judith França. I let the beast in too soon. I don't know how to live without my head loose throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know, and I pray that you will.
Cassete 60.